Olá, está começando mais um episódio do SMX Play, o podcast da comunidade de marketing digital que transforma pelo coletivo.
E aí, meus queridos amigos players, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do SMX Play, o podcast da comunidade SMXP, idealizado pelo Estevão Soares e pela Maria Rita. Eu sou o Edson e hoje a gente continua falando sobre planejamento. A gente já falou de várias vertentes de planejamento, planejamento de conteúdo, de mídias sociais, planejamento com foco em relacionamento, planejamento dentro de agência. E hoje não poderia deixar de falar de um dos assuntos talvez mais importantes para uma realidade da maioria do pessoal do SMXP, sobre o planejamento de mídia paga, né? Vamos dar muita ênfase no Facebook e no Instagram porque são os maiores players e não tem como não falar deles, não tem como fugir deles. E eu diria até mesmo que não tem como o empresário deixar de investir nele, por menor que seja a verba. E para isso eu trouxe aqui o Ricardo Celso, que quem está na área com certeza já conhece ele, está no share ali, compartilha muito conteúdo sobre esse assunto, domina o assunto como ninguém. E aí eu pensei nele na hora, não teve como pensar em outra pessoa. Para trocar essa ideia, Ricardo, seja muito bem-vindo. Faça uma pequena apresentação sua aí, o que você está fazendo, o que você tem feito. Enfim, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e vamos bater um papo aí sobre planejamento de mídia.
Muito bem, cá estou eu de novo nesse podcast, né? Várias vezes eu já participei aí.
Vai participar mais ainda.
E obviamente eu sou um ouvinte assíduo aí, eu maratonei todas as edições e sempre indico pro pessoal um podcast bacana aí, porque ele traz bastante a realidade do público nosso, principalmente no Brasil, e ele ouve o que as pessoas estão fazendo na prática, e isso é super interessante. Eu sou o Ricardo Celso, eu trabalho com mídia paga aí, em especial tráfego em Facebook e Ads, e Instagram Ads, que são onde eu estou mais focado há 6 anos aí. Eu, obviamente, eu já estou no digital há mais de 15 anos aí, vim migrando da área de design, vim migrando da área de desenvolvimento web, e cá estou eu mais praticando agora mais para a área de marketing, onde eu estou me achando, me encontrando melhor. Obviamente, o assunto planejamento é algo que me chama bastante atenção e com certeza isso vai influenciar muito para mim no futuro, e cá eu estou aqui participando para falar de planejamento de mídia paga, que é um assunto bem interessante, e vamos falar e vamos ver o que vai rolar aí, que poderá ser bem útil para a gente aprender e a gente passar para frente isso.
Está, eu gravei com uma galera já do SMX Play. Essas edições eu fiz até em meio individuais para a pessoa, para a gente poder falar mais e expor mais a opinião de uma pessoa. Depois a gente vai juntar uma galera para falar. E vamos começar, né, do começo, é até redundante, mas vamos começar uma sua opinião, porque a gente falou, eu fiz essa pergunta basicamente para todo mundo, direcionando para situações diferentes. Como é que você, aí você pode ficar livre para jogar os seus insights, como é que você vê um bom planejamento, como é que você inicia, se você tem dicas para iniciar um bom planejamento de mídia? Você tem ali a verba, você pode até jogar contextos diferentes em verbas maiores e menores, mas como é que você inicia um planejamento de mídia? Vou começar aqui, galera. Fechamos com o cliente, ele tem o objetivo X. E, enfim, como é que você inicia? Como é que você vê um ponto mais importante aí no início de um planejamento de mídia?
Uma coisa bem importante para mim é, seja o cliente novo ou velho, é compreender e entender o que realmente ele precisa, né? Conversar com o cliente. Muitas vezes eu até ia lá visitar ou experimentava o produto, o serviço, é extremamente importante entender, né? E obviamente ouvir ele, o que ele tem e o que realmente ele quer. Tem que deixar muito bem claro, entendido entre ambas as partes, o que se quer de objetivo com mídia, né? Se você quer ver, se quer alcance, se você quer tráfego, você quer visibilidade de marca, você quer qualquer outro, tantos outros objetivos que a gente tem aí. Então tem que estar bem alinhado isso para aí sim a gente começar a construir esse plano de mídia. Ali em Facebook e Instagram, também tem que conversar com o planejamento de conteúdo quando tem, né? Sei lá, se você é uma loja de e-commerce, talvez não tem conteúdo, não tem conteúdo orgânico, não tem conteúdo de incide para alimentar. Aí a coisa é mais diferente. Mas agora, quando a maioria das pessoas e das empresas, pequenas empresas e médias, estão trabalhando com conteúdo, então tem que alinhar um pouco a estratégia, o planejamento de mídia paga com o de conteúdo, porque às vezes em quando um depende do outro e estão muito interligados. Então eu costumo observar e cuidar muito bem isso essas duas partes. Mas depois disso definido, aí sim eu vou conversar com a parte de conteúdo orgânico, se tiver. Algumas coisas eu vou utilizar para promover, porque é interessante, às vezes, enquanto promover algum conteúdo orgânico, porque na verdade ele também pode gerar resultados de mídia. Você não vai simplesmente aplicar 100-100 de mídia paga, né? De compre, né? Então, se você trabalhar no mínimo o 80-20, eu acho que vai ser super agradável, mas obviamente pedir 80-20 pro pessoal de mídia é um pouco demais. Acho que seria mais invertido, né? Seria 20 de conteúdo e 80 de mídia. Mas ok, vamos lá. Aí sim a gente tenta aproveitar, eu tento aproveitar um pouco de conteúdo, quando não sou eu que faço. Às vezes em quando sou eu que faço, aí obviamente eu já tenho planejamento orgânico e já tenho planejamento de mídia. Às vezes, muitas vezes, é a gente mesmo que faz os dois, né? Mas, obviamente, nos últimos tempos, eu estou mais focado em planejamento de mídia e o orgânico alguém fez ou alguém vai fazer, etc e tal, embora a gente converse. Mas indo pra frente, aí sim eu vou usar um pouco de planejamento de mídia para conteúdo. E aí o restante, sim, eu vou ver o que, que o cliente quer, se ele quer leads, se ele quer tráfego, se ele quer alcance, se quer visibilidade de marca, ele realmente quer venda de conversão, se ele tem um site lá que vai gerar conversões, seja de venda mesmo, seja qualquer outro resultado que ele queira, né? Que ele precisa, na verdade, tem que alinhar bem. Aí sim que eu vou começar a construir um planejamento, mas antes disso a gente tem que discutir verba, né, cara? Eu não consigo fazer um planejamento sem ter no mínimo uma noção de verba que a gente vai ter, porque daqui a pouco eu posso fazer um planejamento de, sei lá, vamos supor que eu sou um arquiteto, eu vou fazer um planejamento de um prédio de 50 andares, mas a gente tem uma estrutura embaixo, ou um terreno, ou não tem dinheiro para fazer um de 10 andares, aí não adianta, né? Então, às vezes em quando eu já pré-adianto para saber quanto a gente tem verba. Quando o cliente já é normal, que eu já estou atendendo ele há um bom tempo, vamos supor que eu já estou no quarto mês, aí sim eu já tenho um histórico de mídia, de planejamento que eu fiz antes, e aí eu consigo já determinar, obviamente eu posso aumentar, ou às vezes em quando baixar, depende também de datas sazonais, né? Sei lá, se eu tenho a Páscoa, se eu tenho o dia das mães, dia dos pais e final de ano, aí também influencia no planejamento de mídia em alguns segmentos, né? E quando eu pego de um cliente novo, mas que já tinha um histórico de mídia, aí se eu conseguir o acesso disso é extremamente importante para eu fazer uma análise e aí fazer uma análise baseada naquilo que já se fez e aí eu ver, concluir se aquilo é válido, dar seguimento, se aquilo é válido de embasamento para eu pegar ao mínimo a verba e aquilo que se fazia antes, né? Porque daqui a pouco estava certo ou daqui a pouco estava tudo errado, né?
Mas enfim. O mais comum é eu pegar histórico cagado e falar assim, ó, delete e faz outro. Não sei se é a sua realidade, mas quando eu pego um histórico de cliente para analisar, é isso que você falou, né? Vamos ver o que esse cara já investiu. Eu olho para aquilo falando, delete, faz outro. E aí você vê que quem fazia antes era aquela pessoa que estava ali se posicionando como... Não é uma crítica negativa, mas é uma realidade que acontece. Eu pegar contas que às vezes o cara não tem um pixel instalado e o cara tá se vendendo como um profissional de performance, vamos dizer. E aí você vai fazer a análise da performance que existia para você ter uma noção de investimento para sugerir para o cara e tá tudo errado. Aí você fala, vamos começar do zero, que é o caminho melhor, né? Não sei se acontece com você de pegar muitas coisas erradas ou se você já pegou muitas coisas mais certo que errado.
Sim, sim, acontece muito e às vezes em quando esse errado aí até ajuda a entender para não fazer mais, né, cara?
Você pra não fazer mais.
É para você explicar para o cliente ou dizer para ele, tava acontecendo isso, não precisa nem momento de detonar com a pessoa que estava trabalhando antes, mas você aponta, ó, estava acontecendo isso, e de repente a gente pode conseguir otimizar, melhorar e tirar mais, corrigir isso ou não fazer, ou tentar não fazer mais isso e aí a gente ter resultados melhores, né? Então, com certeza uma análise de aquilo que se fez antes é extremamente importante e valioso, né? Por isso que e para mim, quando eu pego uma conta nova, os primeiros 3 meses ou até os próximos 6 meses é extremamente desafiador porque você tem que implantar, você tem que testar, tem que fazer um monte de coisa.
Concordo.
E posteriormente também tem que fazer teste, né? Então é extremamente desafiante, mas a gente tenta fazer o melhor possível, né? Mas é muitos elementos para se considerar, né? Que eu considero. Aí sim, tá, voltando ao assunto, quando eu tenho definido, o cliente me diz, Ricardo, a gente tem R$300 esse mês de mídia para Facebook e Instagram para você rachar ali, ou ele me diz que tem 3 mil, ou ele me diz que tem 8 mil. São variações que aí me possibilita eu expandir e criar o planejamento de acordo com aquela mídia, porque ali em, sei lá, em Facebook, Instagram, agora, principalmente eu vou dar um exemplo agora, que a gente sofreu em janeiro. Anteriormente a janeiro, a gente conseguia botar num conjunto de anúncio ou num anúncio R$1 por dia. Isso para pequenos investidores era extremamente, às vezes em quando, agradável e era útil, né? Agora a gente foi alterado para $1 por dia, né, cara? Então de $1 a gente tem 4,30, 4,20. Isso deu uma... em alguns pequenos negócios deu uma significativa mudança em questão de planejamento, porque, sei lá, antes, se eu tinha R$300 e eu podia fazer várias campanhas e, sei lá, gastar poucos por públicos, ou, sei lá, gastava R$5, R$10 por dia, um pouco mais, um pouco menos, agora com essa limitação aí por objetivo, seja para Instagram, para Facebook, eu tive que alterar bastante um planejamento. Eu estava aqui até discutindo antes de entrar no cash, planejamento de março, e ele sofreu uma significativa alteração por causa disso, da plataforma que implantou a cobrança, que na verdade ela triplicou o valor, né, cara? Mínimo de investimento. Isso também influencia no planejamento, né? E sem falar que a gente teve que adaptar o de janeiro e de fevereiro em andamento, porque teve essa alteração. Isso altera para pequenas verbas, médias e até para grandes, né? Porque envolve o planejamento. Porque quando eu faço o planejamento de mídia ali, principalmente, sei lá, eu faço, sei lá, a gente vai ter, vamos supor que a gente vai ter 10 produtos para vender ou 10 serviços para vender este mês. Aí a gente vai trabalhar neles quanto de verba, né? Eu vou rachar ele por verba, aí eu vou fazer quais etapas do funil ou objetivos que eu vou utilizar. Para quem entende, o básico de Facebook Ads e Instagram Ads, além do botão impulsionar, você vê muito bem que são 13 objetivos. E esses 13 objetivos estão dentro de 3 categorias, e essas 3 categorias aí... elas espalham vários outros objetivos, né? Que na verdade se torna um funil, né? Lá, reconhecimento, consideração e conversão. Você começa lá com reconhecimento de marca, alcance, depois você tem tráfego, envolvimento, visualização de vídeo, mensagens, e por final tem lá a mais desejada, conversões, venda de catálogo, etc. e tal. Então ali eu tenho que, às vezes em quando, até pegar e considerar os objetivos, porque quando eu escolho o objetivo de alcance e depois também um de tráfego e um de conversão, eu tenho três objetivos e tenho 3 campanhas, entre aspas, e tenho 3 gastos. Aí eu tenho que remanejar isso para todos os produtos ou serviços ou posts, para eu tentar encaixar os valores que tem ali, né? Ou às vezes em quando só trabalhar algum, né, cara? E também eu tenho a questão de públicos também, né, cara? Eu tenho, sei lá, a maioria dos meus clientes, eu tenho 10 públicos base para se basear os anúncios, né, cara? Que eu tenho lá seguidor de página, envolvimento de Instagram, de Facebook, tenho pessoas que visualizaram vídeo, tem pessoas que entraram no Pixel, tem pessoas de e-mail, de WhatsApp, então tem, e aí eu posso fazer público semelhante, então eu tenho várias quebras de públicos que eu também tenho que pensar no planejamento. Claro, um planejamento mais, um pouquinho mais elaborado, pensando, né, que simplesmente, sei lá, muita gente chega, o cliente me deu R$300, ele abre lá o impulsionário, ou abre lá o gerenciador de anúncios e coloca R$100 num anúncio de alcance, ou de, principalmente, que a galera adora envolvimento, né, coloca R$100 num post de envolvimento, e era isso, né, cara? Depois, na terceira semana, faz um de novo, e no final do mês faz outro, e acabou os R$300, né, cara? Mas aí, às vezes, em quando, sem planejamento assim, você daqui a pouco tá desperdiçando a verba num objetivo errado, num momento de etapa, numa construção de uma jornada diferente, num público errado, porque daqui a pouco, sei lá, você escolhe as pessoas, vários, principalmente iniciantes, erram bastante. Eu vejo em conversas com colegas a questão, sei lá, ele chega, tem R$300, coloca R$200 num anúncio de conversão com o público de lookalike dos curtidores da página. Pô, mas na última etapa do funil, pra alguém que nem te conhece, talvez, né, cara, e ele tá gastando os duzentão do cliente ali, né, cara, depois fez mais 3 de envolvimento e acabou a verba, né, cara. Então daqui a pouco, se você tivesse colocado, sei lá, R$100 pra alcance, pra um público, sei lá, esse público dos teus seguidores, ou aí sim o lookalike, talvez R$100 pro desenvolvimento para quem já te segue ou quem já se envolveu, para se envolver de novo, né, para gerar mais envolvimento, e aí depois R$100 para conversões baseado naqueles outros públicos e aqueles outros anúncios que aconteceram. Talvez as conversões e os resultados seriam bem melhor do que você chegar e ter direto no anúncio de conversão com R$200. Claro, tem casos que pode dar certo, certo, mas às vezes em quando, em muitos casos, não dá certo. Então, alinhar isso de objetivos ali, as pessoas não pensam muito nos objetivos, e os objetivos dos anúncios do Facebook e Instagram são muito claros e eles ajudam muito, mas às vezes em quando as pessoas erram na escolha deles ou como planejar eles, né, cara? Então é muito, até a questão do CTA, e claro que a gente não vai entrar aqui de copy, não vai entrar questão de criativo, nem de CTA, às vezes em quando, muitos eu vejo ultimamente errando, sei lá, ele pega a maioria da verba do cliente e faz um anúncio de envolvimento com o botão para levar para conversa para o WhatsApp, mas não é isso, você está dizendo para a rede, ó, eu quero que você encontre pessoas que se envolvam, mas na verdade você quer que as pessoas conversem via WhatsApp, não é?
É.
Não é, cara? E ali, sim. Aí às vezes não dá resultado daí, né?
Eu acho que o que falta, você descreveu muito bem, o que falta, pelo menos o pessoal que eu trabalho, já trabalhei com algumas pessoas, hoje eu não lido diretamente, embora eu estude e aplique para mim algumas vezes, porque eu vejo que o profissional que às vezes eu contrato, que não é tão sênior, que está começando, que às vezes eu preciso dar um toque, primeiro você precisa pensar na jornada desse cara, desse consumidor. Não é só entrar na ferramenta, o Estevão cansa de falar isso, né? A aplicação dos anúncios na ferramenta é o último passo, né? Você precisa pensar no funil, igual você falou, e nas etapas, em o que cada objetivo lá da ferramenta significa dentro da jornada, porque isso vai impactar dentro do planejamento, como você mesmo disse, que R$300 bem planejados pode ser realmente eficaz, se você souber o significado de cada objetivo, em qual etapa de jornada, se a marca é conhecida ou não. Então, falta muito as pessoas pensarem ainda aqui fora, no mundo real e na jornada, e entender muito do público. Porque igual você falou, você tem 10 públicos aí que você pode escolher de acordo com os objetivos do planejamento. Quando a pessoa já delimita esses públicos, ela tem uma maturidade muito maior sobre o planejamento que ela está fazendo. E isso, além de otimizar o tempo dos planejamentos, que a pessoa vai conhecendo a marca, isso o resultado é, com certeza, é mais significativo do que você chegar e falar, ah, não, bota duzentão aí no anúncio de conversão e vamos aguardar a conversão. Pode acontecer, mas ou vai ser sorte, ou a pessoa compra por impulso, ou aquilo ali vai acontecer uma vez ou outra e você não vai ter base e histórico para, numa próxima ação, fazer com que aquilo aconteça de novo, você não vai ter registro estratégico, né? É sensacional esse ponto que você trouxe sobre observar a jornada.
Um ponto também interessante é, às vezes em quando se fala de produto, até mesmo pode ser serviço, às vezes em quando o pessoal erra também na escolha. O cliente, e geralmente eu tive muita essa experiência no passado, o cliente chegava e me dizia, pô Ricardo, vamos fazer aí um Facebook, um Instagram Ads aí, e eu tô aqui com os produtos encalhados aqui, que não tá saindo, coloca eles ali que nós vamos vender, né, cara? Não, cara, de boa, cara, até pode ser que venda se você tiver verba extra, mas na boa, se você tem pouca verba, ou o principal foco e gaste o teu tempo de mídia, de investimento, de planejamento, nos teus melhores produtos, na tua melhor oferta, no teu melhor, tudo que você tiver melhor de serviço, né, cara? Porque não perca tempo, a concorrência é muito grande nas mídias digitais, está cada vez aumentando mais, e não vá oferecer calhau lá, cara. Você tem que oferecer o melhor do melhor em questão de serviço e produto, em questão de deixar muito bem claro o que é e como que a pessoa faz para adquirir, e principalmente questão de preço e concorrência, né, cara? Porque não adianta você, sei lá, você anunciar saco de batata R$40 e é o teu melhor produto, mas a maioria do pessoal do bairro, da região, tá vendendo a 20. Pô, a não ser que você tenha uma marca ou um atendimento ou vários outros valores que a gente não vai entrar em questão aqui, te dá crédito por você tá cobrando R$40 o saco de batata em vez das outras lá que estão cobrando 20, né? Por que a pessoa vai escolher? Aí é outro papo. Mas tenta concorrer com também preço, com vários fatores de distância, frete, tem tudo isso que a gente tem que considerar, mas é importante selecionar alguns produtos e também não adianta a quantidade, né? O cliente vai te pedir para fazer 15 anúncios com 15 produtos, mas com R$300 não dá, cara, até dá, mas aí você vai fracionar a verba de uma maneira que vai ser pingo de azeite numa piscina, cara, não vai dar resultado. Então, daqui a pouco, de 15 produtos, escolhe 5 que seriam os mais interessantes e testa eles aquele mês, faz um planejamento baseado baseado em cima daqueles e com alguns objetivos, com alguns públicos, e aí sim, com um valorzinho mais considerável, aí sim vai ser interessante. Até essa questão da verba do Facebook, Instagram, aí que todo mundo detestou, entre aspas, eu estou apoiando, porque muita gente colocava um real, claro, menos ou mais lá, mas só que, e reclamava depois, pô, Ricardo, o Facebook, o Instagram não dá resultado, eu botei e tal, mas você colocava um real por dia, cara, é que nem ligar um Comodoro com um litro de gasolina, né, cara, não vai decolar, né, cara, não vai decolar, então, daqui a pouco, esse forçamento de um pouquinho mais de verba vai fazer com que as pessoas, ou diminui a quantidade, que também é uma coisa que o pessoal não cuidava, era a quantidade de tempo dos anúncios, né, chegava às 2 da tarde para fazer um anúncio para começar às 17 horas, que a pizzaria abre às 19 horas e o anúncio encerra às 23 horas. Também a questão de planejamento didático, que a gente até pode comentar, que é muito importante, né? O planejamento tem que ser feito vários dias antes, se possível, né? E subir os anúncios o quanto antes melhor, e definir também o conteúdo, os criativos, o copy, até pela aquela questão de ser aprovado ou não ser aprovado, aquela questão de análise, que também é muito importante, porque o pessoal mais iniciante erra bastante, né, cara? E também até a questão de você ver os resultados, né, para você deixar o algoritmo, a rede trabalhar a teu favor, porque se você chegar em cima da hora, nos 45 minutos pedindo anúncio, obviamente quem estava antes fazendo anúncio ou deixou pronto ou já estava rodando vai ter melhor resultado. Então cuida muito o planejamento, até para a questão de fazer o calendário, né, cara? De você cuidar, ó, o pessoal também erra bastante em questão de objetivos, né, cara? Alguns objetivos têm uma fase de aprendizagem, né, cara? O anunciante vai lá e cria um anúncio de conversão para 3 dias, cara. Mas 3 dias não acaba nem a aprendizagem do sistema, né, de anúncios. Então todos eles têm um período, né, cara, de que precisa para executar e ter uma melhor performance. Obviamente a gente está falando anúncios um pouco mais elaborados, mas também até o próprio impulsionar ou o patrocinar lá, se você fizer em cima da hora, ele pode não dar os melhores resultados. Então se você planejar antes, data, tempo, quanto tempo, até quando vai, público, verba, quais produtos, acho que vai ser interessante para dar resultado.
É legal isso, você fala também dos valores, que o pessoal gosta de reclamar, né? As pessoas gostam de reclamar. E isso, a tendência é aumentar mais. A tendência é que o Facebook não seja mais uma mídia. Já aumentou. Se a gente buscar um histórico de alguns anos atrás aí, desde do início do Facebook aberto para todo mundo, porque no início eu trabalhei na época que para você ter um anúncio no Facebook, você tinha que ser uma grande empresa, tinha que investir muito. Aos poucos ele foi liberando. Antigamente você colocava R$5 um post e aquilo tinha um alcance. Hoje em dia você pode ver que ou o conteúdo é muito bom e aqueles R$5 ele vai servir para incentivar o Facebook a entregar mais, ou não, a farra do boi vai acabar uma hora. O Facebook vai se tornando cada vez mais uma mídia mais valiosa. Não é que ele vai ser mais caro porque ele é mercenário. Ele vai se tornando uma mídia mais relevante, obviamente mais gente entrando, mais concorrência, o leilão acontecendo ali o tempo inteiro, vai ficando mais caro. E aí o que conta é a cabeça do estrategista. Planejamento, antes de tudo, o que você tocou aí, até falou muito bem falado, que é bom você ter tudo isso planejado antes, os anúncios já preparados, toda a coisa já montada e não fazer tudo em cima da hora, porque planejar é organizar a demanda, né? Organizar a estratégia, organizar as táticas e organizar a operação para não ficar aí 3 dias num período de aprendizagem, sendo que a promoção acontece, né? Não vai dar tempo, você perde dinheiro, você perde a chance de vender e por aí vai. E isso é comum as pessoas reclamarem mesmo, o Facebook não dá resultado, na hora que você vai ver a pessoa, você conversa com ela, novamente é uma crítica que pode ser que soe arrogante, mas não é, você conversa com a pessoa, você vê que a pessoa ela simplesmente sentou ali, apertou os botõezinhos, injetou a verba e esperou o resultado. Não houve o trabalho de planejar atrás e entender desde público, jornada, até mesmo o que aquilo ali ia trazer, né? Definindo metas mais realistas. A gente está falando muito de metas aqui, existe uma meta, algo que no Facebook e no Instagram você consideraria assim, ó, isso aqui é muito importante, olha isso aqui sempre, uma meta, enfim, alguma coisa que você daria, até mesmo para quem está começando, porque no SMX tem o Ads Hacks também, que tem uma galera mais profissional, mas no SMXP tem bastante gente que não trabalha direto, está começando a pegar uma coisa mais avançada, falou, ó, sempre monitore isso aqui nas campanhas X, isso aqui na campanha Y, deixa alguma dica de métricas valiosas assim em campanhas?
Métrica, para mim, eu cuido ultimamente, eu particularmente os meus projetos, venho cuidando muito a frequência. Para mim, a frequência é um bastante importante, às vezes em quando até mais de CPC, de CPM, de etc e tal. Alcance e frequência para mim é extremamente importante, mas eu cuido muito da frequência. Por quê da frequência? Porque as pessoas precisam ver mais de uma vez o anúncio, muito provável mais de uma vez. Você não vê um anúncio de cerveja ou de carro ou de qualquer outra coisa em TV e rádio ou uma única vez por semana, uma única vez por mês. Você vê até 3-4 vezes por dia, ou sei lá, você está assistindo um noticiário ou um jogo de futebol, você vai ver o anúncio da cerveja tal, do refrigerante tal, no mínimo 4 vezes dentro de uma hora, né, cara? Então, frequência, isso vale pra rádio, vale pra TV, e também tinha no jornal e na revista, né? Cada edição do jornal tinha lá o anúncio e vários outros. Então, a maioria das redes sociais e das mídias sociais, a frequência é extremamente importante, porque muitos anunciantes colocam lá que a pessoa às vezes não cuida isso da frequência, e a pessoa, ou possível cliente, ou sei lá o quem, vê uma vez por semana, às vezes em quando, uma vez cada 15 dias, ou uma vez só por mês, né, cara? Então, a frequência está muito baixa. Eu cuido muito a frequência. Obviamente, eu cuido também para ela não ser muito pouco e para ela não ser muito. Não, ela tem que ser uma dosagem controlada, dependendo também do teu segmento e a etapa que está aquele público e aquele produto, né, cara? Então, eu cuido muito e dou muita atenção para a frequência. Eu gosto de controlar bastante ela para fazer com que tenha certeza que a pessoa está vendo o anúncio, porque, na verdade, as pessoas também têm uma diferenciação de dias da semana. Algumas pessoas na segunda e terça são mais focadas, na quarta ela dá uma esparecida, na quinta ela já se solta um pouco mais, e na sexta, às vezes, ela nem vê mais a rede social, porque ela já está em outro movimento para o final de semana e tal. Então, as pessoas têm diferentes etapas por dia da semana também, e até por meses, né? Tem final de mês que talvez tem pouca verba, começo de mês tem mais verba. Então, você tem que cuidar também esse comportamento. Eu cuido, então, para que faça com que o anúncio caia o máximo de vezes para aquela pessoa ou para aquele tipo de público que eu consegui entender. Então, a frequência eu cuido muito para que tenha certeza que a pessoa tenha visto. E até o posicionamento, né? Porque tem muitas pessoas que usam muito mais as histórias, outras consomem mais feed de Instagram, de Facebook, outras consomem mais feed de Facebook, outras consomem de só mobile, outras só de desktop. Então você tem que também cuidar do teu público, aonde os posicionamentos, e até tentar garantir com que o máximo de posicionamento aonde o teu público se encontra seja atendido com os teus anúncios. Por isso que até tem que planejar até posicionamentos, né, cara? Eu cuido isso muito do planejamento de posicionamento, porque no posicionamento eu também tenho que definir o criativo, os formatos deles, o tipo de que ele é, porque não adianta. Alguns casos dá pra você replicar o meu, sei lá, faz uma arte quadrada, 1080x1080, serve pro feed, serve pras histórias, distribui tudo. Quando não tem tempo ou não tem verbo, possibilidade, até o cliente não tá pagando, não tem como criar 5 criativos diferentes e 5 copies, sim, e 5 tagueamentos. Você vai levar 5 horas para fazer um anúncio de R$15 de verbo. Às vezes em quando não vale a pena, né, cara? Mas agora, quando tem a possibilidade, se cria e se proporciona o máximo de experiência melhor, agradável, para você ter um melhor de performance e resultado. Mas voltando, eu cuido muito da frequência. Obviamente, aí, se a gente vai falar de indicador mais importante, sei lá o que, aí a gente tem que avaliar já naquela conversa que teve inicialmente lá com o cliente, o que você realmente quer. Você quer alcançar pessoas? Você quer mostrar a tua marca? Você quer que elas te liguem para a tua pizzaria das 19 às 23 horas? Você quer que elas te dê lead para a tua imobiliária, para você, um atendente, um corretor te ligar? Você é um dentista, você quer que uma pessoa, uma secretária ligue para oferecer serviços? Ou você é uma loja virtual que você quer tráfego e você quer que as pessoas realmente comprem o teu produto? Então, vai dar realmente da relevância do objetivo para determinar qual escolher, né, cara? Então, é bem interessante isso. Depende de cada caso, como eu falei, de cada segmento até, né, cara? Porque daqui a pouco, no segmento de, sei lá, eu tô atendendo um dentista, vai ser muito mais valioso e de atenção para ele, ele receber vários leads, do que simplesmente eu mostrar 15 vezes por mês um anúncio para a pessoa. né, cara? Então, uhum. É diferente, é bem diferente. Então, por isso que tem que se adaptar ao segmento e ao caso em específico e deixar muito bem claro com o cliente o que, que realmente você vai entregar e o que, que ele quer, né, cara? Porque não adianta, daqui a pouco o cliente estava querendo seguidores e likes no Instagram e você está tentando fazer, você tá tentando fazer lead ou tentando gerar conversa de WhatsApp se nem tem alguém atendendo o WhatsApp lá, né, cara? Então, tem que estar muito bem alinhado, ó. Se a gente vai gerar conversas no WhatsApp, vai ter um atendente, vai ter alguém atendendo, vai ter alguém catalogando os números, vai ter alguém respondendo. Eu tenho que alinhar muito bem isso para os meus resultados que eu vou tentar gerar no planejamento e gerar nos anúncios estejam alinhados com que alguém lá do outro lado também esteja percebendo, né? E também você consiga mostrar eles, né? Você consiga mostrar através de métricas, de relatório, de resultado, etc e tal, né? Porque daqui a pouco, se o cliente queria like nos posts e eu tô tentando fazer outra coisa, às vezes não tá alinhado, né, cara? Aí ele não vai estar contente e eu não vou estar contente e não vai estar dando certo. Então, tentar alinhar, né? Tentar alinhar isso, né, cara?
Sim. Esse lance de cliente, isso aí pra mim é lenda, já foi, eu já defendi até esse ponto, mas pra mim é uma lenda o cliente que te contrata porque ele quer crescer, ele só quer crescer a fanpage. Isso é a maior lenda que o novato vai cair, é isso, porque o cara vai crescer a fanpage, vai passar uma semana, ele vai perguntar, o que essas 500 pessoas aqui me compraram? Nada. E aí ele vai começar em cima de você. Já teve casos que eu presenciei há um tempo atrás, que eu falava pro cliente, eu sentava na reunião, a gente entendia, e o cara era muito claro, eu quero posicionar minha marca desses próximos 6 meses, eu quero que a gente seja reconhecido como X, eu quero trabalhar reforço de marca, relacionamento, aquele papo, a gente começava, passou uma semana de campanha dele investindo, ele me ligava, ainda era agência, ligava e falou, não tô vendo efeito na venda aqui. Eu falei, mas peraí, o que a gente conversou? Vamos voltar atrás aí, ou seja, para mim, eu acho que ainda existe uma falta de maturidade do cliente, às vezes, nem sempre, dele entender que isso que você falou, vamos definir o objetivo. Se o objetivo é esse, a gente vai correr atrás desse objetivo. Se existe 1, 2 ou 3 objetivos dentro dos planos táticos, beleza. Mas falta isso ainda, falta estudar. Por isso que eu achei legal você citar a frequência e o alcance, que eu também julgo uma das mais importantes, porque se a pessoa está vendo um anúncio uma vez por semana, por melhor que seja para o produto, a concorrência vai passar em cima dela, a pessoa vai esquecer. E aí, obviamente, você citou o que eu acho mais importante ressaltar também, que o KPI, né, o indicador mais importante, vai depender do mercado, do segmento, da demanda, da oferta. E aí é o que eu sempre digo, para você entrar no jogo de mídia paga, para você mexer com investimento, seja medindo ROI ou ROAS, você vai ter que entender do mercado. O primeiro passo que eu sempre dou é, cara, fazer uma investigação sobre o mercado e segmento daquele cara. Eu preciso entender o máximo que eu puder para saber onde é que eu vou meter aquela verba do cara, né? E falando em verba, tem um investimento mínimo que você fala, pelo menos dos seus clientes, você fala assim, eu não trabalho, isso, claro, o cara vier com R$50, eu não faço nada para ele. Ou você fala, não, vamos pegar isso aí, dá para a gente fazer alguma coisa. Existe um mínimo que você recomenda para o cliente, independente de segmento? Eu sei também que o segmento impacta, mas independente do segmento, é um mínimo que você gosta de trabalhar ou recomenda?
Eu particularmente, como profissional, obviamente, no nível que eu já cheguei, eu não pego mais verbas pequenas, né, cara? Verbas pequenas, para mim, sei lá, é menos de R$2.000 por mês, eu nem pego, porque tudo que eu vou... tudo que eu já tenho de conhecimento para eu ligar a minha máquina de execução de serviço, vale, não vale a pena, né? Porque, vale. se o cara, vamos supor que o cara me dá, ele tenha R$2.000 de verba, R$2.000 no mínimo vai ser o meu serviço, aí a conta já começou em R$5.000, né, cara? Então, daqui a pouco não adianta, né, cara? E daqui a pouco ele tem pouca verba e ainda, às vezes, quando eu vejo o segmento, né? Porque tem alguns eu vejo já de longe que não vai expandir a verba, ou eu não vou conseguir expandir a verba porque não vai liberar, né, cara? Então, eu avalio muito. Mas, se fosse supor, sei lá, pegando qualquer outra pessoa ali, tem casos, anteriormente eu pegava 6 anos atrás, 5 anos atrás, 4 anos atrás, muito... alguns anos atrás, pegava clientes de verba de R$150, pegava cliente com R$300. A gente vê tranquilamente colegas aí, parceiros, pegando e atendendo isso, porque às vezes em quando vale a pena, porque na verdade às vezes em quando acontece muito de ele estar contratando um social media para conteúdo e para postagens, para gerar conteúdo e para fazer atendimento das redes sociais, e de sobra e de queda coloca uma mídiazinha junto ali. Né, cara? Aí sobra um dinheirinho ali para colocar a mídia. Então daqui a pouco, sei lá, ele tá pagando R$800 para um freelancer ou uma agência aí qualquer, pequena, média, tá dando R$800 de pagamento de serviço para você. E aí, obviamente, sobra lá um para você fazer, sei lá, 15 posts, 5 posts, sei lá, por mês, e aí de quebra você vai fazer uns anúnciozinhos ali, e aí sobrou uns R$300, né, cara? Aí, paciência, tranquilo, antes que nada, venha R$150, né, cara? Mas, obviamente, um anúncio bacana, quanto mais verba, mais legal, mas um anúncio legal seria no mínimo uns R$30 a R$50, né, cara, para uns 4, 5 dias, 3 dias, mas também é muito genérico dizer, né, daqui a pouco, eu já vi anúncio de R$15, iniciado às 11 da manhã até às 19 horas, fazer pizzaria estourar tudo, encher, bombar, né, cara? O cara tem um ROI, um ROSI maluco. Mas eu já vi também não dá nada, dá zero, né, cara? Então varia muito da questão de orçamento, mas ali, já casando com aquilo, tudo que eu comentei de antes, se eu já sei quanto eu tenho de verba, aí eu consigo até mudar e posicionar os objetivos de mídia, né? Porque daqui a pouco, sei lá, conversão. Muita gente faz conversão ali com verba de R$50. Cara, conversão com verba de R$50 vai dar quase nada. É um pingo de azeite no oceano, né, cara? Então, daqui a pouco, se eu tenho só R$300 por mês, eu vou tentar fazer o máximo de alcance de pessoas. Se eu colocar os R$300, talvez em conversão não vai dar resultado, né, cara? Então, eu coloco muito. E às vezes em quando o cliente me diz, tá, ó, Ricardo, é o seguinte, eu quero venda na minha loja virtual. Aí eu vou dizer pra ele, quantos produtos tem? Eu tenho 5 produtos, tá? 5 produtos, a gente vai ter 5 anúncios, a gente vai ter 2 públicos, 4,30 por dia, babá, já faço as contas e digo, ó, pra ti você vai precisar R$420 por mês só pra essas conversões. Aí ele já salta. Ele diz que não tem, ou ele diz que tem, né, cara? Se ele tem, eu dou seguimento pros anúncios, e se não tem, a gente vai jogar para outro objetivo. Então, legal. A questão de verba vai muito também alinhar com, até propriamente com os objetivos, né, cara? Se daqui a pouco ele só quer alcance, ou ele quer só envolvimento, ou ele só quer comentários, ou ele quer leads, aí a gente vai fazer uma base, um cálculo baseado já no histórico, quando tiver a possibilidade de acesso, e aí até projetar. Mas verba é muito genérico, porque às vezes em quando não adianta, né, cara? O sonho utópico seria R$2.000 por mês, mas o cara só tem 500. Aí paciência. Sim. Mas uma coisa bem importante, que às vezes em quando eu faço o planejamento pequenininho, às vezes em quando pega, abraça. Tudo bem, para começar, vamos lá com 300 por mês, né, cara? Então, daqui a pouco, no próximo, aí você consegue fazer milagre, tirar leite de pedra, né, cara? Aí faz umas métricas, faz um relatório, coloca ali, coloca lá, faz testes. No próximo mês, daqui a pouco, você argumenta, né, cara? A gente conseguiu aqui com esse objetivo, com esse resultado, com esse tipo de anúncio. Que tal a gente aumentar 50 a mais, R$100 a mais, né, cara? E aí você vai indo, né, cara? Muitos casos, eu consegui tranquilamente, sei lá, de R$800 no primeiro mês e para R$3.000 no outro, né, cara? E aí só ir crescendo, né, cara? Só que e às vezes em quando chegar um momento que também parar, porque não adianta simplesmente em mídia paga, não adianta dobrar a verba e imaginar que os resultados vai ser o dobro, né, cara? Isso em muitos casos é utópico, né, cara? Então muitos clientes dizem, pô, Ricardo, vai, esse mês aqui com R$500 bombou, vamos botar um mês que vem R$2.000 e vai dar 5 vezes mais. Aí, não,
é assim.
Não, cara. Seria o sonho. Agora, se você também não planejar a questão de quem entende de anúncios, planejar a questão de você escalar, né, cara, não vai dar resultado, cara. Não vai dar. Mas simplesmente, até pode ser maluco, sei lá, você entrar lá, tal, e até às vezes em quando num anúncio, muitos fazem esse erro, né? O anúncio tá performando legal, você colocou R$100 para 5 dias, no segundo dia tá bombando, e aí você vai lá e coloca R$800. E aí o preço sobe lá em cima e já desanda o algoritmo, meio que se perde e às vezes em quando não dá certo, né, cara? Então tem que ser muito pé no chão, muito planejar muito para também não queimar verba, não queimar dinheiro ou fazer até errado, estragar às vezes em quando, né, cara? E simplesmente dobrar a verba, aumentar ou diminuir não vai causar resultado, né, cara? Então tem que estar quanto mais planejado, melhor, né, cara? Às vezes em quando casos até se evita de editar, de fazer significativas mudanças para não comprometer a performance do anúncio, porque você já tem conhecimento, né, cara? Então, de verba é muito genérico, né? E vai também depender do nível do, até o nível do profissional que ele tá, né? Sei lá, se o profissional tá aí, ele já tem um conhecimento, alguma coisa, sei lá, vamos supor para mim, não que eu tô me achando em um momento, mas o cara chegar para mim e me contratar, ele pode me contratar e ele ter uma verba de R$300 por mês. Cara, vai ser desperdício, né, cara? Você vai estar...
Mas tem que falar mesmo. Acho que, igual você falou, se ligar a máquina aí, um profissional sênior, tem que entender que pra você não vale a pena e ponto, né? Agora, eu acho que legal quem tá começando tem que abraçar esses menores, porque eu vejo que muita gente que tá começando agora, às vezes recusa verbas menores, porque não, eu não vou ter condição de trabalhar e são as mais desafiadoras, é o que vai fazer você pensar com a cabeça assim, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui dar resultado. As verbas maiores te dão maior liberdade estratégica de criar mais campanhas, mais públicos, então, e obviamente tem que ter mais experiência para trabalhar com verbas maiores, mas assim, quem está começando, igual você falou, tem que abraçar mesmo o orçamento mais baixo para aprender, tem que meter a cara. Se você é social media, faz freela, pô, se o cliente está ali, está te pagando lá um R$800, R$600 por mês, e ele... não tem R$100 para investir, não se pega e faz, porque além de você pegar a experiência na prática, você vai entendendo como é que tudo isso que a gente está falando que funciona, né? Métricas, o alcance, a própria plataforma que ela muda sempre. Então, não adianta você querer pegar um cliente grande se a sua experiência ainda não corresponde com o nível de investimento. Já teve casos que o cliente chegou para mim, uns 2-3 anos atrás, que eu estava sozinho, praticamente estava saindo da agência, a gente tem aqui um valor de R$80 mil para trabalhar no Facebook. Que eu peguei e não peguei, quer dizer, eu não peguei o cliente, eu falei, eu vou te direcionar para um pessoal que tem mais competência, tem mais tempo, eu não vou conseguir fazer. Porque eu vi que eu não ia ter tempo para planejar aquilo tudo. E olha que eu tinha verba. E eu ia sugar muito. E aquilo que eu falei, eu ia ligar minha máquina aqui para trabalhar, ia ser remunerado, bem remunerado, mas eu não tinha capacidade naquela época de mexer com isso. Tanto que agora, hoje em dia, eu nem trabalho, como muita gente sabe, diretamente com a plataforma, né? Eu trabalho mais com o planejamento, mas a base central a gente tem que ter. Então é legal abraçar as pequenas verbas para aprender, mas sempre pensando em se desenvolver e pegar clientes maiores, como você falou aí. Tem alguma dica? A gente tem aí, né, o nosso amigo Estevão Soares, o dono, criador aí da SMC, tem o Ads Rex, que é uma comunidade que a gente está ali, né? Eu estou mais para aprender com a galera de mídia, que é uma dica que eu daria para quem está escutando, fazer parte da comunidade Ads Rex do Estevão, porque não é porque ele é o nosso amigo, não é porque ele é o criador da SMXP, a gente pode até citar outras pessoas aqui, o Ricardo está mais por dentro, mas é porque é realmente um conteúdo extremamente valioso para quem quer sair do saudosismo e aprender realmente Facebook Ads. Você tem, além do Ads Rex que a gente faz parte, outras dicas de curso, ou livro, ou conteúdo na internet gratuito, para quem quer se especializar em mídia paga?
Tirando isso que tu comentou do Ads Rec e do SMXP, onde tem bastante conteúdo, o SMLab e vários outros projetos do Estevam, onde eu estou com todos, eu e você estamos desde o começo lá, em vários deles lá, e ali a gente consegue absorver muito. A comunidade nova agora, o Ads Rec, vai ser extremamente interessante, está recém no começo e já tem muito conteúdo, tem muita coisa, e eu estou sempre aprendendo lá e principalmente conversando, mas indo para dicas de conteúdo, vamos lá, isso. Então, a maioria das coisas que eu aprendi foi em grupos e conversando com pessoas, que claro que isso demanda um pouco de tempo, mas você ler comentários, você ler dúvidas, você discutir com pessoas é extremamente interessante. Então tem alguns grupos no Facebook, é bem interessante, sei lá, se digita lá Facebook Ads Brasil, Instagram Ads Brasil, pode ser também tem alguns gringos, tenta entrar lá e às vezes em quando dá uma zapiadinha de 10 minutos por semana ou 10 minutos até por dia lá, você dá uma olhada nas perguntas ou dá uma lida, ou até faça perguntas, que tem várias pessoas que vão comentar lá, é extremamente interessante você ler e você se desafiar a comentar e partilhar conteúdo. Os grupos eu aprendi muito lá, porque tem muitas perguntas, e você lê também respostas de vários locais, né? Porque a realidade do Nordeste brasileiro é extremamente diferente do Sul do Brasil, em alguns quesitos, né? Cultural, econômico e vários fatores, até comportamental, né, cara? Também quando você vê opiniões de americanos, você vê opiniões de italianos, de vários locais, tem grupos gringos, você também vê algumas coisas de comportamento. O comportamento das pessoas é um pouco parecido, mas culturalmente várias questões também mudam, então ajuda você a compreender e entender melhor de pessoas e o que está funcionando ou não, para você criar estratégias e malhar e expandir mais. Outra coisa é a plataforma de estudos do Facebook e Instagram, que é o Blueprint, né, onde você tem são 103 cursos, né, cara, são 103 módulos que você tem lá, que você levaria dezenas de semana para fazer, né, mas você pode pegar uma curta, a maioria delas tem alguns que leva 15 minutos, outros leva 30, outros leva 40, tem alguns até de 4 horas.
Ela ainda é gratuita? Eu fiz quando era gratuita.
Ainda é gratuita. A única coisa que você paga é o certificado, se você quiser fazer, para você ganhar a certificação. Aí você paga lá os $150 para você fazer presencial em São Paulo ou fazer online também é possível, né? Mas isso é para um outro nível de profissional, né, cara? Eu fiz elas, eu tenho as certificações, claro que te dá um respaldo a mais, né, para você cobrar e validar e
claro,
ter um nível a mais, né? Mas o conteúdo grátis que está lá, que está constantemente sendo atualizado e é bem interessante, vale a pena, que na verdade quem fez a plataforma está dando um conteúdo, está explicando como ela funciona. Obviamente ela não é tão avançada, tem pouquíssimo desses 100 e poucos módulos, sei lá, deve ter uns 10, que é um pouquinho mais avançado, o resto é bem iniciante, só que tem um monte de coisa lá dentro, que é aquelas coisas que, assim, o pessoal diz, eu sei, mas a maioria do pessoal não faz.
As pessoas
sabem, mas não faz. A maioria tá dizendo lá e não faz. E a outra coisa que eu já dou de dica é a central de ajuda das redes sociais, seja o Instagram, seja o Facebook.
Isso aí que ninguém faz mesmo.
É um manual de instruções. Eu sei que ler manual de instruções é chato. A gente compra o produto, em vez de ler o papel que vem lá, a gente vai no YouTube e vê um vídeo, né, cara? Só que, na verdade, aquele vídeo tá sendo com a opinião de alguém, de algum lugar, muito restrito e até específico, né? Não dizer que tá errado, só que talvez você ler a central, o manual, vai te dar uma compreensão melhor da tua maneira para você compreender principalmente aquilo que pode e aquilo que não pode, que é onde mais o pessoal erra, né, cara?
Ixi,
em questões de anúncios, né? De reprovação, de gerar desativação de conta, de resultado, um monte de coisa de performance, é porque as pessoas estão fazendo bastante coisa errada, né, cara, dentro das redes, em questões de anúncio e também até em questões de orgânico, né, cara, de comportamento e atividades. Então, a central de ajuda, em especial de anúncios, é extremamente importante, tem muito conteúdo lá. Obviamente, ela é um pouquinho chata, ela é um manual, entre aspas, mas se você pegar e reservar 30 minutos por semana para ler, olha, são 2 horas por mês, são 24 horas por ano, caramba, você tá fazendo um curso, bem dizer já, né, cara?
Sim.
Então, é bem interessante, isso vale de você criar o hábito. Né? E outra coisa é seguir alguns profissionais aí, sei lá, o Estevão gera muito conteúdo, o Fábio Prado, tem vários outros profissionais aí que geram conteúdo referente especificamente a ads, né? E também, quando possível, invista num curso, seja qual profissional você escolher, se certifique antes para ver quem que é esse profissional, que tem muito conteúdo, muita coisa de má qualidade no mercado, em especial para ads, né? Cresceu muito de 3 anos para cá, isso bombou, explodiu, mas tem muito paraquedista aí no mercado.
Ah, né? Isso sempre vai ter, né?
Você toma cuidado em quem você vai pegar o curso, em quem você vai se aproximar, que tem alguns muito focados para segmentos X específicos, e você tá aí atendendo, sei lá, um segmento que não tá nem perto do que eles estão fazendo, né, cara? E às vezes em quando eles estão trabalhando lá com verbas astronômicas gigantes e mostrando dígitos gigantes, mas dinheiro traz dinheiro, né, cara? Então daqui a pouco você tá com 300 ali por mês e aí você não consegue fazer dar resultado, que é uma verba pequena, assim, claro que gera resultado, mas toma cuidado, e aquilo que a gente até comentou de antes ali, a questão de teste. Se você fazer milagre com R$300 por mês, ou se você tirar leite de pedra com R$300 por mês, aí você está qualificado para você trabalhar com 3 mil, depois para 30, depois para 300, né, cara? Então, você já chegar de cara, não que não vá dar resultado, se chegar de cara já com 3 mil, com 30 mil, às vezes em quando você pode fazer não dar certo, né, cara? Então, se você aprendeu a esmirilhar lá pedacinho por pedacinho de dinheiro, por criativo, por objetivo, lá com os 300 por mês, você vai aprender muito. E a dica final aí é teste. Você vai ter que fazer muito teste. Não adianta querer comprar curso pronto, de dica pronta, de hack, de diquinha ali, se você não praticar, cara. Você tem que praticar fazendo anúncio, mão na massa. Tem que ser mão na massa. Tem que fazer, tem que, às vezes, em quando errar. Às vezes, em quando tem que queimar dinheiro. Às vezes, em quando tem que gastar errado. Às vezes, em quando tem que trancar, tem que não dar resultado. E, às vezes, em quando, muitas vezes, tem que dar certo para você aprender, opa, é aqui que dá certo, é assim que faz, no próximo eu vou implantar, vou testar de novo, e aí a cultura do teste, né, cara?
Muito, muito, muito bom, hein, muito bom. Eu acho que, assim, é um assunto muito amplo, mas a gente acabou abordando bastante, assim, foi amplo, mas a gente conseguiu pegar dos pontos, eu acredito, mais importantes dentro do exercício de planejar anúncios, de executar, isso que você falou é muito importante. Porque eu sou uma pessoa, acabo sendo muito teórico, mas quando o assunto é mídia, é investimento, não dá para eu ficar na teoria da conversão. Ah, na teoria esse anúncio vai converter. Não existe isso. Ou eu boto ali a mão e aperto o play para ver se a meu planejamento funcionou ou não. Então, eu acho que o grande segredo para mim, isso que você falou também, é legal que dinheiro gera dinheiro. Mas os profissionais que começam com pequenas verbas, eles são lapidados, assim. Eles se desenvolvem com mais fácil. O cara que consegue, claro que depende do segmento, mas o cara que manda bem com 300, ele vai mandar melhor ainda com 3 mil, porque ele já tem a capacidade de pensar de maneira estratégica. Estratégia é basicamente algo que você vai ter recursos para administrar. Se você consegue ter sucesso em uma estratégia com pouco recurso, quanto mais recursos te derem, melhor vai ser o seu resultado, né? Então, acho que foram excelentes as dicas, muitas dicas, principalmente as de grupo. Eu não sou um cara tão ativo em muitos grupos, eu não sou tão presente em várias situações, mas reconheço que isso tem um valor enorme, tanto que a gente está aqui conversando, porque a gente está dentro de outros grupos, do Estevão, do SMXP, enfim. É valiosíssima a troca de experiências. Se hoje eu reconheço os meus maiores influências aí foram todas através de diálogo na internet, de conversa. Os meus parceiros de negócio hoje em dia foram vindo de grupos de Facebook, de diálogos que a gente estendeu. E acho que isso é realmente muito valioso para quem quer se desenvolver enquanto planejador de qualquer das vertentes que a gente já conversou, principalmente de mídia paga, que é o assunto de hoje. Ô Ricardo, eu queria agradecer demais aí o seu tempo, todo o seu conhecimento compartilhado aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. E a gente vai encerrando aqui esse podcast. Quando eu conseguir juntar toda a galera, porque a gente está chegando quase no final dos episódios de planejamento, a gente deve fazer um mesão redondo aí, talvez um Zoom dentro da comunidade, para a gente discutir tudo isso que foi gravado já, porque eu acho que vai ser bem enriquecedor. Novamente, Ricardo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. A gente vai ficando por aqui e até o episódio da semana que vem. Valeu!
A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br.